Uma luz que brilha mais do que bilhões de sóis juntos. É a essência da alma. Essa é a luz que brilha no coração. Viagem Espiritual está no ar. Um programa voltado para o esclarecimento dos temas espirituais. Um bate-papo saudável sobre as questões da consciência em sua caminhada pela vida. Uma viagem espiritual nas ondas da Mundial. A apresentação do professor Wagner Borges.
Talking like you used to do, and he's He could feel the sun on his children.
Olá, amigos. Muito boa noite. Aqui é o Wagner Borges falando. Estamos começando o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo. Comecei o programa com essa bela canção de uma banda inglesa chamada Mosley Autumn. Esse CD se chama The Spirit of Autumn Past e essa é a 10ª faixa do CD. Eu cheguei com esse disco aqui, escolhi duas músicas para ler um texto com elas de trilha sonora de fundo. E aí mostrei para o Evaldo, e o Evaldo foi escutando algumas faixas e gostou dessa 10ª canção e falou, vamos abrir o programa com ela. Então, segui a intuição do meu amigo, Evaldo Ribeiro, que está aqui hoje ajudando aqui no programa. Antes da gente começar o programa, eu quero mandar um abraço para a Cristina da Saúde, que é minha vizinha, eu também moro aí na Saúde, na rua Carneiro da Cunha. A Cristina, que sempre escuta o programa, é ouvinte assídua. O Evaldo me falou que andou conversando com você pelo MSN e que você é fã do programa. Então vai um grande abraço aí, não só meu, mas do Evaldo Ribeiro também, para você. Tá bom, Cristina? Bom, seguinte, eu escrevi um texto antes de sair de casa, muito lindo, pessoal. E, na verdade, tudo começou ontem. Eu dei uma aula para o grupo de estudos que estuda comigo todas as quartas-feiras no IPPB, e nessa aula eu estava falando de uma coisa muito importante. Jesus, segundo a narrativa da Bíblia, toda hora usava a expressão em espírito e verdade. De vez em quando ele ia lá, impunha a mão, passava energia, naturalmente, uma energia de cura, com aquele amor maravilhoso que ele tinha, e falava em espírito e verdade. Então isso é como se fosse um mantra. Quando você fala em espírito e verdade, você quer dizer o seguinte, a verdade não é aquela dos homens, porque a verdade dos homens ela é relativa. O que pode ser moral numa cultura poderá ser imoral, como o valor de outra cultura. Então o valor moral dos homens é relativo à cultura de cada um. Mas quando você fala da verdade que vem do céu, que vem de Deus, ela é absoluta para todos os povos. Então é essa verdade que Jesus falava. Não era a verdade do mundo, a verdade dos homens, que sempre muda de acordo com as circunstâncias, o tempo, a moda ou a cultura. E quando ele falava em espírito, ele estava dizendo que aquilo não era da carne, aquilo não era deste plano, que ele estava trazendo uma coisa permeada pelo Espírito Supremo, que é Deus. Então, quando ele falava em espírito e verdade, ele está dizendo que aquilo está permeado pelo Espírito Divino e que aquilo é uma verdade que vem para todos os corações de todos os povos. E, ao mesmo tempo, ele está dizendo, não brinca, isso é coisa séria. Em espírito e verdade, cuidado, está em jogo a sua alma. Porque é mais uma vida que você está aqui na Terra, está em jogo o seu equilíbrio. Seu equilíbrio para frente, para outras vidas e para os períodos extrafísicos entre vidas, em espírito e verdade. Então, qualquer coisa que nós formos realizar na vida ou num caminho espiritual, tem que ter espírito e verdade para ter autenticidade, tem que ter alma naquilo, tem que ter respeito, admiração e profundidade, notadamente nos estudos espirituais, em espírito e verdade, e também nas relações humanas, principalmente relações de amor, onde duas pessoas entram num compromisso de profundidade afetiva e essa relação também tem que ser em espírito e verdade, para que dê certo, para que possa aprofundar. Porque se não tiver espírito na relação, ela se quebra e muita gente entra em relações sem espírito e sem verdade, seja por dinheiro, seja por posse, seja por prisão afetiva, seja por uma série de coisas que não tem espírito e nem verdade. Por isso as pessoas sofrem tanto nos relacionamentos. Falta espírito, falta verdade nos corações. Bom, estava explicando isso ontem. Acabou a aula, fui para casa, assisti o jogo do Botafogo com São Paulo ontem. Eu sou botafoguense, eu sou carioca, onde o Botafogo perdeu de 2-1, né, Valdo? Foi roubado mais uma vez, teve um gol do Botafogo anulado, né? Injustamente anulado, mas deixa para lá. E aí, acabou, eu jantei, né? Isso era meia-noite. E aí, como eu tinha jantado tarde, fui ler um pouco, escutar um pouco de música, escrever. Quando foi por volta de 1 e pouca da manhã, eu estava sentado no sofá da sala e me veio uma onda de tristeza, uma coisa como se fosse um choro tentando me possuir mediunicamente. Então eu percebi, eu falei, caramba, ou são entidades doentes, eu estou percebendo o sofrimento delas e captando mediunicamente, ou eu estou captando uma atmosfera daqui mesmo desse plano de pessoas que estão sofrendo e eu, de alguma forma, eu estou ligado invisivelmente, os amparadores espirituais me ligam com casos que eles estão trabalhando usando minha energia. Então fui, fiz um trabalho de energia e aquela sensação passou naturalmente. Eu então fui dormir. Quando eu acordei hoje, eu acordei com alguma coisa na minha mente, mas eu não lembrava. Eu sabia que tinha rolado alguma coisa fora do corpo durante o sono, mas não havia lembrança. E eu sabia que havia alguma coisa para escrever, mas eu não estava conseguindo acessar. As horas foram passando. Quando foi na parte da tarde, eu me sentei no meu quarto, fui escolher as músicas para tocar no programa, dentre elas esse CD do Mosley Alton, que a gente abriu o programa e vai usar como trilha sonora de fundo. E aí, pessoal, simplesmente as palavras foram brotando na minha mente, eu escrevi. E, na verdade, não era um texto meu, é uma mensagem de um espírito desencarnado que ele me passou fora do corpo conversando comigo. Aquilo entrou na minha mente, eu trouxe para o corpo e o meu cérebro bloqueou. E eu estou acostumado que horas depois aquilo vai vindo e fluindo novamente, ou seja, vai fazendo o download da mente para o cérebro. E aí as palavras foram descendo, eu fui escrevendo, mas as palavras são de um espírito. É uma mensagem que ele quis passar para a família, para os amigos. E na hora que eu escrevi, gente, desceu uma onda de sentimento e eu percebi a presença de vários amparadores que inspiraram esse encontro, essas palavras, porque o objetivo disso é trazer aqui para a rádio, para falar aqui para vocês hoje. Nós estamos numa semana muito pesada, que é a semana do Dia de Finados, que é um dia inútil, porque ninguém morre, na verdade. E nesse domingo, inclusive, nós vamos ter um evento lá no IPPB, daqui a pouco eu falo sobre isso. E esse texto, Evaldo, já que você vai estar no evento, nós vamos distribuir para todas as pessoas que estiverem no evento no domingo. Então já veio antes, né? E eu quero ler aqui para vocês, porque é uma mensagem tão bonita. Eu não sei quem é o rapaz, eu não sei quem é a família dele, mas vai servir para todas as pessoas que perderam familiares, perderam entes queridos e estão tristes. É uma mensagem linda. E aquilo me veio com tanto amor, gente. Eu saí de casa, vim para cá, para a rádio, e dentro do metrô eu escrevi um poema eu mesmo. O Evaldo viu, acabei de escrever o poema aqui dentro do estúdio. Então eu quero ler para vocês essa mensagem. E se der tempo, esse pequeno poema que eu fiz. Se não der, o poema vai para o segundo bloco. E eu quero pedir um favor para vocês. Esse texto se chama A Canção da Alma Livre. Solos de guitarra no infinito. Então eu escolhi uma canção do Mosley Alton. Você vai usar aí as faixas 11 e 13, tá, Evaldo? Faz favor. Que tem muita guitarra. Em determinado instante, vocês vão ver uma guitarra linda, um solo. E aí eu vou parar de falar e vou deixar o solo da guitarra ser a trilha sonora desse texto. Mas veio com tanto amor que eu acho que esse amor ele viaja por entre os planos. E vocês que estão em casa, principalmente quem está com o coração partido por causa da partida de alguém para o outro lado, e não só isso, quem está com o coração partido por causa da partida de um grande amor nesse plano mesmo. Vai que a pessoa que se ama foi embora com outro ou com outra, isso acontece. Hein, Evaldo? É igual um amigo meu outro dia me disse, chifre é igual consórcio, uma hora você será contemplado. Então, não esquenta não, isso acontece, se abre para a vida, outras pessoas surgem, vai tocando a bola, o que não pode apagar o amor. Pessoas vão e vêm, entram e saem de nossas vidas, algumas com importância, outras com menos, não importa. Importante é o que você faz com isso, como é que você lida, e o amor é um estado de consciência, não tem a ver com uma pessoa especificamente. É um estado de consciência do seu coração que às vezes você compartilha com uma pessoa que você gosta. Mas se essa pessoa não estiver mais aí perto, o amor ainda existe em você. E ele pode fluir de diversas maneiras, seja para uma nova pessoa que chega, seja para a existência, ou seja, é o aprendizado de cada um. O importante é não encucar com nada, tocar a bola para frente, abrir a consciência e saber se autovalorizar. Se tem amor no coração, você é uma pessoa rica. Se os outros não reconhecem isso ou não te valorizam, aí é outra história. Importante você se valorizar, ter uma autoestima legal, sabendo que você tem um sentimento bom, você caminha pela vida contente. Mesmo que você esteja sozinho no momento, tem um amor acompanhando você por dentro. Se você está consciente disso, você está feito, você está rico, mesmo sem ter alguém perto. Isso não é tão importante. E se tiver alguém perto, compartilha. E se aparecer alguém legal, compartilha. Fique aberto, não se feche por causa de coração partido ou alguém que vai embora. Isso acontece, seja na vida, seja na morte. as coisas são temporárias mesmo. Sabe o que é verdadeiro? Aquilo que tem espírito e verdade. Se você encontrar uma pessoa assim, é essa pessoa que é a pessoa para você, em espírito e verdade. Você vai saber pelo brilho do olhar, pelo amor que ela emana por você, pelo respeito que ela tem por você e por algo que vai de coração a coração, que não é daqui, é algo maior, que só as pessoas que estão ligadas é que sentem isso. Ok? Então, eu vou usar como trilha sonora, pode liberar, Evaldo, duas músicas do Mosley Alton, do CD The Spirit of Alton Past, o texto A Canção da Alma Livre, solos de guitarra no infinito. É a mensagem de um rapaz desencarnado, e eu acho que ontem eu captei o choro de algum familiar dele. O processo já estava todo ligado, porque esse espírito está super feliz. Então, espero que esse recado seja bom para todo mundo, e vocês que estão em casa, principalmente, por favor, dê permissão para que nós possamos entrar aí na sua casa com essa mensagem aí pelas ondas da rádio. Não só eu, mas o Evaldo Ribeiro, meu parceiro que está aqui, toda a diretoria da rádio, todos os funcionários, todos os apresentadores. Permite que a gente entre aí agora, tá? Com uma atmosfera em espírito e verdade. E se você permitir mais ainda, deixa a gente entrar no seu coração enquanto o programa vai rolando com as músicas e a letra. Deste texto que eu vou passar para vocês e que espero que possa levar o amor. Eu peço a Deus que ajude, que o amor viaje junto com essas palavras para vocês. Tá bom? Vamos lá. Aqui, acima do mundo, na fronteira com o céu, eu escuto um chamado espiritual. É como um sussurro em meu coração, que me diz para seguir a luz. Como um solo de guitarra, eu deslizo por trilhas sutis, para além da linha do horizonte. Por onde vou, deixo um rastro de luz. Enquanto meu coração canta a liberdade. Dizem que há um lugar no céu mais lindo que tudo. É para lá que eu vou, deslizando, como um solo de guitarra. Vou contente, rumo à casa das estrelas, para mostrar minha música aos espíritos. Sempre sonhei com o infinito, e, agora, sou alma livre, voando feliz. Penso na minha família, que ficou na terra. Faço uma prece por eles, que mais parece uma canção. Espero que eles também façam suas preces como canções, e que escutem um solo de guitarra em minha homenagem. Eles não me veem, mas estou feliz. Tudo é como deve ser. No tempo certo, nos reencontraremos na luz, assim como agora reencontro as estrelas. Dizem que há um lugar no céu onde Deus escuta a música. É para lá que eu vou, deslizando, como um solo de guitarra. Lembro-me de minha namorada e faço uma prece por ela, para que ela encontre alguém melhor do que eu, para que ela também seja muito feliz. Como estou feliz agora, voando na luz. Ah, tomara que meus amigos lembrem-se de mim, escutando um solo de guitarra e rindo, e fazendo suas namoradas felizes. Faço uma prece e torço por eles. Dizem que para Deus, a eternidade é só um momento. E, nesse momento, eu vou para Ele, deslizando, como um solo de guitarra, como alma livre e feliz. Eu sempre sonhei com o infinito. Eu sempre viajei no solo de guitarra. Eu sempre quis voar pelas estrelas. E agora é hora de fazer tudo isso, deslizando. Que os meus pais, minha namorada e meus amigos parem de se lamentar e chorar. Tudo é como deve ser. E eu prefiro que eles escutem um solo de guitarra por mim. Nada sei sobre o tempo e a eternidade, mas acho que Deus me explicará. Então, vou até o lugar lindo onde Ele está, deslizando como um solo de guitarra. Vou nessa, na fé, na luz, muito feliz. E na sequência, eu quero ler o texto que eu escrevi dentro do metrô e terminei aqui na rádio. Se chama Um Grande Amor num Pequeno Coração, parte 3. E o sentimento que veio foi muito grande. Tá? E eu espero passar isso nessas palavras com a música de fundo. Vamos lá. As palavras não dizem mais do que um olhar. E o amor é a coisa mais linda de todas. No entanto, emoções estranhas podem bloqueá-lo, trazendo dúvidas e roubando a alegria. O amor não rouba a luz do coração. Pelo contrário, faz o peito virar sol. Faz a vida valer a pena. Torna o olhar luminoso. Faz do ato de respirar uma festa vital. Quem ama sabe que um grande amor não cabe num pequeno coração. Por isso, transborda de sentimentos bons para outros corações. E, assim, faz o amor circular. E tudo vira grandeza no brilho do olhar. Como dizia o poeta, tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Sim, tudo vale a pena quando o amor transborda. Então, algo acontece no coração que vira sol. E que palavras poderão descrever isso? Talvez só o olhar revele tanto, mesmo à distância, por entre as estrelas. O olhar do grande espírito, causa da vida e do grande amor, que inspira um pequeno coração a transbordar. Para alguns, o amor é só uma palavra, mas para quem ama, é o que faz a vida valer a pena. Esse amor que não se explica, só se sente. Bom, amigos, essa bela música é a 13ª faixa do CD The Spirit of Autumn Past, que é um disco da banda inglesa Mötley Autumn. Espero que vocês tenham gostado. E eu li dois textos, a mensagem do Espírito, a canção da Alma Livre, e o texto Um Grande Amor no Pequeno Coração, parte 3. Espero que tenha passado algo bom para vocês. Já estamos em cima aí do horário de intervalo. A gente volta já já. E na volta, Evaldo, volta com uma música da Mary Fall, do CD The Other Side of Time. Tá aí do seu lado aí, Mary Fall, a 5ª faixa, tá bom? Logo que soltar a vinheta do intervalo. A gente já volta já já, amigos.
Soul, in receiving
Ok, amigos, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo. Eu sou Wagner Borges, esse é o segundo bloco do nosso programa e na volta da vinheta do intervalo, tocamos a bela vocalista inglesa Mary Fall, que é ex-vocalista da banda October Project. Esse é um disco chamado The Other Side of Time. Uns dois ou três programas anteriores eu toquei material dela, mas não essa música. Essa é a quinta faixa do CD, The Other Side of Time, da vocalista inglesa Mary Fall. Gostou, Evaldo? Bom, eu vou aproveitar esse segundo bloco, assim como eu fiz na semana passada, para responder algumas questões que alguns ouvintes enviaram por e-mail e por carta. E eu vou respondendo-as e assim vou esclarecendo talvez as dúvidas de outros ouvintes que também têm as mesmas questões. Antes ainda, domingo agora, dia 2 de novembro, que é o dia de finados, nós vamos ter um evento lá no IPPB, na rua Gomes Nogueira 168, bairro do Ipiranga. Informações no telefone 2063-5381, 2063-5381. O evento vai começar às 13 horas e vai terminar às 19. É o evento 4x1, esse é o quinto encontro que nós vamos fazer. O nome 4x1 surgiu de uma brincadeira com Moisés Ezagui, que chegou para mim uns dois anos atrás e falou: Wagner, eu convidei o Evaldo Ribeiro e o Irineu Gasparetto para fazer um evento com quatro apresentadores à rádio. Nós somos três. Você quer ser o quarto palestrante? Vamos fazer um evento. Quatro palestrantes, quatro apresentadores da Rádio Mundial por um domingo. Então, o nome do evento se chama 4x1. Nós já fizemos quatro eventos ao longo dos últimos dois anos. E esse ano, nós não fizemos nenhum ainda. Então, vamos fazer o quinto encontro, 4x1, nesse domingo. Eu vou estar fazendo uma palestra sobre sintomas que antecedem as saídas do corpo, paralisia, vibrações, dilatações da aura. O Moisés Ezagui vai estar falando sobre saídas do corpo e assistência espiritual. Evaldo Ribeiro vai estar falando sobre bom humor. E o Irineu Gasparetto vai estar com a apresentação mediúnica. O evento se chama 4x1. Quem quiser informação, 2063-5381. E esse evento já está quase lotado, então procurem ligar, porque lá só cabe 200 pessoas, tá, pessoal? Se chegar lá e não tiver lugar, de última hora aí, desculpa, mas só tem 200 vagas e costuma lotar, tá bom? Bom, vamos lá para as questões. O telefone eu já passei, Evaldo, 2063-5381. E tem informação também no nosso site, www.ippb.org.br. Vou repetir, www.ippb.org.br. Vamos então responder algumas questões dos ouvintes. Um ouvinte me mandou duas questões aqui interessantes, que é sobre animais. Ele pergunta se é possível um animal se projetar para fora do corpo. Sim, porque os animais também desencarnam no seu tempo certo, no seu ciclo de vida, se desprendem do corpo físico com seu corpo espiritual específico e gravitam extrafisicamente na direção dos planos extrafísicos correspondentes ao seu nível de evolução. E existem seres espirituais elevados que cuidam da evolução dos animais. Assim como nós temos pessoas aqui na Terra que se dedicam também a cuidar dos animais, assim também é nos níveis extrafísicos. E naturalmente, que sendo uma outra etapa evolutiva, diferente da do ser humano, os cuidados, os tempos e as condições são diferentes. Mas o legal é que há uma organização por detrás, trazendo os bichinhos à manifestação da vida e no finalzinho da vida deles, levando-os de volta aos planos de onde eles vieram, numa evolução contínua que não dá naturalmente para explicar aqui no programa. Mas quando eu falo desencarnar com corpo espiritual, eu estou me referindo a mamíferos desenvolvidos, que já têm uma individualidade, já se manifestam com personalidade. Você observa uma cadela deu à luz cinco cãezinhos. Cada um tem uma personalidade diferente. Um é mais tímido, o outro é mais alegre, o outro é mais ousado. Já olhando um grupo de insetos ou um cardume de peixinhos, você não vê essa individualidade aflorando. Mas você já vê isso num golfinho, numa baleia. Então os mamíferos têm um corpo astral bem desenvolvido. O corpo astral também chamado em várias tradições. Corpo espiritual, psicossoma, corpo de luz, perispírito, corpo sutil. E eu posso dar um depoimento interessante aqui. Eu já contei esse caso ao longo dos anos algumas vezes, mas é legal contar novamente. Eu já vi ao longo dos anos muitos animais fora do corpo. Cavalo, boi, gato, cachorro. Agora, nunca vi uma barata extrafísica, Evaldo. Uma barata, um grilo fora do corpo, isso aí não consegui ver. Né? Eu até gostaria de ver, embora o meio seja diferente, um golfinho fora do corpo. Ou uma baleia, porque também deve se projetar, sei lá, no seu período ali de descanso que eles têm. Mas é difícil porque eles estão num outro meio, meio aquático, e naturalmente é mais difícil para a gente aqui em terra, mesmo projetado, vislumbrar algo assim. Bom, quando eu era adolescente, morando no Rio de Janeiro, com a minha mãe, meu pai, minha avó e dois irmãos, numa casa pequena, eu trabalhava durante o dia no escritório e fazia o colegial à noite. Eu dormia no mesmo quarto com meus irmãos e a minha avó. Às vezes, porque eu saía muito cedo de casa, saía às 5h30 da manhã e chegava à meia-noite, eu dormia no sofá da sala para não incomodar meus irmãos e minha avó com o barulho de manhã. Nós tínhamos um gato chamado Ernesto, e esse gato saía para as noitadas dele por um buraco pelo telhado que a minha mãe fez, para ele sair, namorar as gatas dele e voltar de madrugada. E esse gato costumava dormir em dois lugares. Ou em cima da geladeira, essa geladeira ficava na passagem da sala para o quarto, a casa era meio triangular, então da cabeceira do sofá dava para ver um pedaço do teto da geladeira e às vezes o Ernesto dormia ali em cima. De outras vezes, o Ernesto dormia no sofá da sala. Muitas vezes eu estava dormindo no sofá da sala e o gato pulava de mim de madrugada para eu sair do lugar dele, para ele dormir no sofá. Como eu não saía, ele pulava para cima da geladeira. Pois bem, eu tinha 16 para 17 anos. Já estava acostumado com as saídas do corpo desde os 15. Estava estudando já esse tema com a pouca literatura que tinha na época, mas já estava acostumado com a sensação de acordar paralisado, com a sensação da aura dilatar, né, vibrações por dentro do corpo, ruídos dentro da cabeça. Toda essa sensibilidade que as pessoas que experimentam saídas do corpo consciente têm. E aí eu estava deitado de bruços, de barriga para baixo, e despertei no meio da madrugada, paralisado. Fiquei tranquilo, porque já sabia o que era aquilo, e lentamente comecei a me desprender do corpo, né, um pouquinho, alguns centímetros para fora, já vendo a parte de trás da minha cabeça, inclusive, né, à medida que eu ia subindo, quando de repente uma coisa saltou nas minhas costas. Naquela época eu tinha 16 anos, eu não tinha a experiência que eu tenho hoje com 47 anos. E aí eu pensei, caramba, é um espírito. E aquela coisa foi, deslizou pelas minhas costas e foi para os pés. E aí eu ganhei altura, flutuei com o corpo espiritual para fora do corpo humano, me virei no ar e olhei para baixo. O gato, o Ernesto, estava fora do corpo também, pairando alguns centímetros por cima das minhas costas. Era ele que tinha pulado em cima de mim no corpo espiritual, porque ele também estava fora do corpo. Aí eu olhei para cima, para a direita, o corpo dele estava deitado em cima da geladeira. Ou seja, o gato estava projetado temporariamente fora do corpo físico dele durante o seu sono normal. E o gato me olhou, deu um salto no ar e entrou no seu corpo adormecido em cima da geladeira, deu um certo tranco, uma repercussão, e aí ele abriu os olhos. E aí eu tive a segunda surpresa da noite. O gato continuou me olhando. O danado também tinha clarividência, Evaldo. Ele mesmo dentro do corpo continuava me vendo com o corpo espiritual fora do corpo. Daí eu encaixei no corpo, sentei no sofá, fui lá e fiz carinho no gato, porque o gato era bom. Além de ser projetor astral, ele também era um clarividente, Evaldo. Então isso responde a pergunta também do nosso ouvinte. Os gatos, não somente, os animais em geral, não somente sobrevivem após a morte, como também durante o sono, eles se desprendem para fora do corpo físico deles, dentro do grau evolutivo deles, do grau de lucidez, dentro do reino animal ao qual eles estão inseridos temporariamente, porque tudo evolui, assim como o ser humano também evoluirá para outras formas de vida mais avançadas com o passar do tempo. A outra questão que ele faz é se um animal, podendo desencarnar e se manifestando em corpo espiritual, poderia se comunicar através de um médium. Não da maneira como um ser humano faz isso, porque o animal ele não tem desenvolvido ainda a mente consciente para poder raciocinar, elaborar e passar uma mensagem. Porém, um animal desencarnado, pode fazer um acoplamento áurico com um médium. Né? Normalmente tem guias espirituais que ajudam esse processo. O animal acopla na aura de um médium e o médium recebe toda a carga psíquica do animal, que não é uma mensagem, mas ele sente as emoções do animal, porque o mamífero já tem emoções definidas. Ele sente como se estivesse sendo possuído mediunicamente por uma força da natureza instintiva que é um animal. Muitas vezes os guias espirituais fazem isso num processo de ectoplasmia com o médium, né? Ou um processo de autodefesa. Eu não estou dizendo que há psicofonia com animais, não confundam isso. Eu estou dizendo que é possível a mescla energética da aura de um animal desencarnado com a aura de um médium para algumas finalidades que só os guias espirituais do médium é que sabem ao permitir tal manifestação, que sempre tem alguma finalidade. E outra coisa, há grupos espirituais que tem animais desencarnados dando proteção no perímetro. E vários relatos nós temos de vários projetores astrais que vêm narrando visões de animais fora do corpo há muito tempo. Nem precisa falar dentro do espiritismo, por exemplo, a série Nosso Lar, passada pelo espírito André Luiz através da mediunidade do Chico Xavier, onde o espírito André Luiz narra que em descidas aos planos extrafísicos densos, o chamado umbral, os benfeitores desciam com uma matilha de cães desencarnados para destruir vibrações pesadas e afastar espíritos densos, que quando vêm aqueles animais dão no pé, porque são espíritos que sequer voam, eles estão num ambiente pesado, então eles dão no pé. E muitas vezes aqui no duplo astral das coisas no plano físico, você tem animais desencarnados no perímetro protegendo e entidades mais pesadas, ainda apegadas às sensações do plano físico, não chegam. E animais, muitas vezes, que você não espera, um tigre desencarnado, uma pantera, um macaco, né? Naturalmente treinado por um guia espiritual, da mesma forma que um ser humano pode treinar um animal aqui também para algumas finalidades. Espiritualmente isso também acontece. Então espero ter tirado a dúvida aí do nosso ouvinte. E outra coisa importante, dentro do contexto xamânico dos vários povos indígenas do mundo inteiro, há muito tempo que nas tradições indígenas se fala dos animais de poder e desta interação que os espíritos dos animais podem ter com os espíritos dos homens, seja na mediunidade ou seja nas experiências fora do corpo. Existem milhares de narrativas no mundo inteiro de tradições diferentes confirmando isso que eu estou falando para vocês, ok? Bom, outro ouvinte pergunta até que ponto a alimentação interfere ou não nas saídas do corpo. Bom, isso é um dos mitos que se tem dentro desse estudo. A alimentação não interfere nas saídas do corpo. O que acontece é que muita gente faz da cozinha uma verdadeira religião. Então tem gente que mistura o valor doutrinário dela dentro da informação. E informação não é para ser doutrinária, é para ser informação, apenas o que ela é. Eu, por exemplo, não manipulo informação, a informação é o que ela é. Eu não tenho que achar isso ou aquilo. Aquilo é aquilo segundo certas condições. Então, ao longo desses 30 e poucos anos estudando saídas do corpo, eu fiz várias experiências. Eu fiquei quase 20 anos sem comer carne vermelha. Não melhorou nem piorou minhas saídas do corpo e nem meu caráter em nada. Né? Eu acho que isso é uma questão muito individual. Tem gente que se dá muito bem num regime vegetariano e tem gente que não. Eu acho que isso é muito de temperamento, né? E da pessoa em si. Agora, se você pega um livro de projeção astral escrito por um autor hindu, ele vai puxar dentro da doutrina hinduísta dele, vai colocar no livro que para fazer projeção astral você tem que parar de comer carne. Agora, pega um autor nacional aqui, gaúcho, que come churrasco, ele não vai falar a mesma coisa porque o parâmetro é outro. Então isso é muito individual, muito relativo. Por experiência e observação, não por crença, por observação como projetor também, o que eu garanto é o seguinte: tudo aquilo que você comer perto da hora de deitar pode atrapalhar, porque você está fazendo o metabolismo acelerar um pouco a digestão na hora de deitar. E nós sabemos que a digestão leva várias horas. E se você come imediatamente deita, complica. E naturalmente que a carne leva muitas horas para fazer o trato e ser assimilada pelo organismo, enquanto que uma alimentação integral ou vegetariana passa muito mais rápido. Mas a gente pode dar um exemplo. Você vai deitar às 23 horas. 22 horas, uma hora antes, você comeu arroz, feijão, batata frita e um bife. Ferrou. Você acabou de criar uma massa, de gerar uma massa para dentro do corpo, que vai levar horas, e isso vai atrapalhar o processo do relaxamento natural do corpo durante o sono e, consequentemente, o desprendimento extrafísico. Agora, você é vegetariano, vai deitar às 23 horas, uma hora antes às 22. Você come arroz integral, feijão azuki, glúten ou soja e uma salada. Você também está gerando uma massa para dentro do seu organismo que também vai atrapalhar, porque você está comendo perto da hora de deitar. Porém, naturalmente, que a digestão dessa comida vegetariana é muito mais rápida e mais leve do que aquela outra de um carnívoro. Então, o que, que se pode fazer? Para quem come carne, o conselho é: coma carne somente no almoço, jamais na janta, para que dê tempo do trato, de passar essa carne pelo trato intestinal e dar certinho. Se almoçou um bife meio-dia, não vai te atrapalhar meia-noite. Eu te garanto isso por experiência própria de 30 anos trabalhando com isso. Tá? Não é questão de comer isso ou aquilo, é a hora em que você come. E à noite evite comer carne vermelha, ok? E que é óbvio que eu não estou dizendo que comer carne é bom, tá? Tomara que a humanidade se desenvolva a um tal ponto que a gente não precise mais matar bicho algum para se alimentar, e nem mesmo alface, que a gente desenvolva uma forma de captar energia direto, como muita gente já vem comentando há algum tempo, mas a grande maioria do planeta ainda precisa se alimentar de forma natural. E falar de se alimentar de luz num planeta com tanta fome, tanta criança morrendo de fome, é complicado, né, gente? Vamos usar bom senso nas coisas, tá ok? E o que eu estou falando aqui não é doutrinário, não é doutrina alguma, é observação direta. Tá? Outra coisa, eu vi ao longo dos anos, como já mencionei, animais projetados, carnívoros e herbívoros, ou seja, não era o que eles comiam ou não comiam que afetava em nada. E o Ernesto, que eu acabei de contar, o gato lá de casa que saía do corpo, comia carne todo dia. Então, com isso, eu não estou dizendo que vocês devem comer carne. Eu estou dizendo que não atrapalha do jeito que as pessoas imaginam, principalmente se ela comeu de dia e não à noite. Que foi, Evaldo, que está fazendo um gesto aí? Só falta 2 minutos para acabar o programa. Você adiantou o relógio? Você adiantou o relógio, confessa, cara. Já vai acabar o programa? Caramba, que sacanagem. Passou rápido. Bom, então, eu vou deixar aqui outras perguntas para a semana que vem, né? Tem perguntas sobre se o hábito de fumar ou de beber atrapalha uma saída do corpo, por exemplo. Então, a gente responde na semana que vem. Gente, um bom livro de projeção astral que vocês podem comprar nas livrarias é o livro do William Bulman, da editora Pensamento, O Segredo da Alma. Um livro muito legal. E tem também da editora Pensamento, A Viagem de uma Alma, que é um livro muito legal. Além dos meus próprios livros, a série Viagem Espiritual, que também é bem legal sobre esse tema. Que tal terminar com uma música da Mary Fall, The Other Side of Time, a primeira faixa? Amigos, muito obrigado aí pela audiência de vocês. Eu me despeço deixando um beijo para as moças. E o Evaldo se despede deixando um beijo para os rapazes. Tá bom? Até mais.
Must have lost my sense of place. Nothing to break the fall. And while the world was turning on without me, under my feet.